You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Progs! Sejam bem-vindos a mais um Procast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e o Ministério da Saúde informa: o tabagismo acaba com a música.
What?
É, cara.
Tá. Agora eu entendi.
Exatamente.
Cara, nem tinha pensado nisso. Aqui é o Rojo e eu não consegui pensar numa frase, cara.
Muito bem, então, Rojo. Hoje você está preparado para falar sobre uma das mais famosas bandas de progressivo moderno, clássico, contemporâneo.
Eu nunca tô, mas vamos lá.
Vamos falar hoje sobre o Camel, essa banda inglesa que surgiu lá junto com outros feras do progressivo e, meu, ganhou muitos pontos comigo durante essa semana, hein?
Vamos falar. A primeira banda da Canterbury Scene que a gente vai falar.
Olha só, exatamente. Vamos abordar nesse episódio os primeiros discos da década de 70 desta banda. Logo depois do feedback. Feedback. Muito bem, então, Royal. Vamos lá para mais uma semana de feedbacks do pessoal sobre o último episódio do Tangerine Dream, né?
Sim.
Recebemos dois comentários no post do podcast. Recebemos o primeiro comentário do Thiago Garcia. Ele disse assim: bacana o programa, já tinha ouvido falar do TD e visto muitos dos CDs à venda quando eles foram distribuídos por aqui pela Castle Brasil, mas nunca tinha ouvido com atenção. E o cara cujo apelido é Tangerine? Vocês não vão convidar o sujeito para a continuação do programa? Sabe o que eu pensei nisso depois que a gente gravou, né, cara? Eu tenho o telefone dele aqui, eu viajei, né?
É, mas vai, quem sabe nas próximas partes, né?
É porque ele vem de vinil, cara. Então se eu ligar pra ele, fudeu, entendeu? Eu vou ligar e deixar um rim lá e um convite pro próximo podcast do TD, né?
Mas é bom que daí, dependendo do quanto você gastar, o cara vai ter que se sentir obrigado a participar, né?
Já pensou? Não, agora eu participo porque é questão de honra. Você gastou aqui?
Pra falar assim, a cada 300 contos que você deixar em vinil aqui, eu participo num episódio.
A gente vai fazer quanto? 4 episódios? Então, aceita cartão? Ai, ai, ai. E ainda ele brincou com você aqui, ó. Ele falou: e porra, o Royo desceu a lenha na banda o podcast inteiro. Cuidado, o Tangerine vai te dar uma sova, hein, meu. Vou falar pra ele, cara.
Eu não coleciono vinil mesmo.
Ah, meu, mas a gente dá um jeito de se apresentar. Vamos tomar uma cerveja lá, falar sobre o Tangerine Dream e tal.
Até com tangerinas em mim, alguma coisa assim.
Ele vai olhar assim pra você e falar: esse aqui é o Roy. Ele fica vermelho instantaneamente, assim.
Ele fica laranja, né?
Fica lá. Filho da puta. Tira do bolso, né? Aquela tangerina tá amassada assim, né? Vai.
Aqui, pare. Taca no meu olho a tangerina.
Estoura, né? Nossa, meu olho é foda. Tipo guerrinha de limão, cara.
Com tangerinas, né?
Puta, cara, guerrinha de limão era muito assassino, cara, pelo amor de Deus. Por aí que você perdia a camiseta ficava inutilizável, sabe?
Você perdia quase a sua vida, mano, essas brincadeiras.
Era duro, ou seja, machucava suas costas, barrigas e cara, espirrava no olho, ardia pra caralho e sujava sua camiseta.
É bom. Se você sangrasse e tomasse uma limãozada e não tivesse sangrando, era o inferno.
Tipo um fatality da infância, né, cara?
Mais ou menos.
Ai, ai, ai. E aí o Thiago complementa dando uma dica aqui, ó. Velhinhos, tudo bem. Vocês deveriam um dia produzir um programa sobre o Rock in Opposition. Acho que foi um dos movimentos mais interessantes do rock em termos ideológicos. E de lá surgiram bandas excelentes, como Universe Zero, o Heresy do UZ, deixa o TD no chinelo, em termos de horror sonoro. Cara, desculpa, velho, não ouvi metade dessas coisas que você já falou aqui, cara.
Vamos ter que pesquisar pra fazer esse episódio.
Com certeza. Ele deixa mais indicações. O Storm 6, Fiz uma entrevista com o Franco Fabri para o site Plash faz uns anos. Olha, jornalista especializado, cara. Olha só. Não deixou nem os contatos, Thiago. Vamos entrar em contato aí, trocar uma ideia.
Isso aí.
Ele continua. Henry Cole e outras bandas interessantes não recomendados para fãs de Power Metal, é verdade. Roy, você está fora dessa, então.
Que triste, não?
Você lamenta profundamente, né, cara?
Que pena. Vou tocar um longo acorde de teclado agora.
E ele manda aqui, ó. É sempre um grande prazer escutar o programa. Agora que não temos mais o Hora do Dinossauro, nem o Conexão Progressiva, extintos programas de rádio sobre prog em São Paulo. Cara, porra, que legal, Thiago. A gente gostou muito do seu comentário. Pô, dá um gás, né, cara? Olha só, tem gente freak de verdade, assim. Tem freak profissional ouvindo a gente, cara. Olha que bacana.
Isso é legal. Falta mais feedback. Cadê o resto?
Calma que tem o do Fábio, coitado. Ele respondeu a trollagem que eu mandei pra ele semana passada, né, cara? O Fábio falou assim... na verdade, ele agradeceu a gente ter tocado a música dele, né, que ele tinha pedido no podcast do Dia dos Namorados. E ele disse que não conhecia muito a Jenny Dream, só tinha ouvido falar e, francamente, ele continua sem vontade de conhecer. E aí ele dá uma trollada forte, ele fala assim, apesar de ser fã de prog, tem muita coisa chata no meio.
Não tem como discordar, né?
Como todo lugar, tem coisas boas e coisas ruins, né, cara? Então...
tipo o Pain of Salvation, assim, né? Tem músicas boas e músicas muito ruins, né?
Tô vendo a veia saltar na testa dele, assim, sabe?
O cara tá pulsando, né?
Ai, 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 cara. E aí ele manda um recado pra nossa querida Carol Colben. Sobre a trollada do Corinthians lá. Esses São Paulinos e corintianos, oh meu Deus. Tem que ser superior, tem que ser tipo Palmeiras, assim, sabe?
Grande Palmeiras.
Com certeza. Novidades da semana, Rolho, né? Procast está virando um programa de atualidades sobre o mundo progressivo, olha só.
É bom que a gente sente um pouco de linguiça aqui.
Essa semana temos uma notícia muito importante para ressaltar e um jabá excelente para fazer, né?
Uhum.
A notícia importante é que Yes lançou o primeiro clipe do novo disco, que é da música...
We Can Fly é o nome da música do Yes.
Que é o primeiro single.
Uhum. Eu não ouvi o disco ainda, novo do Yes, mas ele já me decepcionou por um motivo, cara.
Qual?
Que a faixa título... ela é dividida e cada parte é uma faixa, mas por que não é uma música só? Cadê o approach progressivo? Músicas como de 20 assim, minutos.
Cara? Não.
É uma música só e ela é toda dividida, manja.
Ué, é um outro approach progressivo, pô.
Muito chato, cara. Tinha que ser uma música inteira só.
Não, você é um cara rancoroso, certo? Você está lutando contra uma banda que não é mais a mesma faz tempo.
Então, onde eu estou errado nessa parte?
Enfim, o link do... o clipe vai estar aí no post, cliquem e assistam. E vamos ver o que dá. A música é boa, mas não sei o que pensar sobre o clipe. E agora nós temos informações de que o Fox virá para o Brasil.
Lendária banda holandesa, não alemã, como o Ramsés achou.
Exatamente. Alguém me falou que era alemão, cara. Tudo bem. Meu, é do lado, tá? É a mesma coisa. Falam estranho da mesma forma.
Ok.
Tem uma música lendária, que é a Ox Pocos.
Acho que é uma das mais coverizadas todos os tempos.
Com certeza. Tava no comercial da Ford uns meses atrás aí, até. É verdade. Eles vêm para o Brasil, se tudo der certo, pelo que nós estamos sabendo, vem em outubro. É o que nós estamos sabendo em primeira mão. Então fica a dica pra vocês ficarem atentos às novidades aí, que se confirmarem a notícia, o Procast merece um destaque, porque foi em primeira mão.
Isso aí, queremos uma entrevista, senhor organizador.
Exatamente, organizador, queremos uma entrevista, queremos uma exclusiva com a banda inteira. Não terá link no post, porque isso foi algo dito pessoalmente pra gente, né, então... E agora, um momento muito importante, um momento que estava sendo esperado, pelo menos por nós dois, durante muito tempo.
Há uma semana.
Alguma semana. que rufem os tambores, porque o Procast vai dar agora a notícia, o jabá em primeira mão. Na verdade, quem acompanha o nosso Twitter e o nosso Facebook já está sabendo que nessa semana a gente já revelou que o Procast se associou com uma web rádio, Royo. Olha só.
Legal, é o seu sonho, né?
Não, mas tudo bem. Não. Nunca pensei nisso, na verdade.
O negócio de sempre querer transformar o programa numa rádio.
Exatamente, Royo. E nós fomos... entramos em negociação e fomos convidados a agregar o time da Rádio Rock Club, radiorockclub.net, que é uma rádio nova e tá com vários planos de virar uma rede social, onde o pessoal vai poder se cadastrar para fazer download de músicas que tocarem na rádio, vai poder trocar mensagens no fórum, toda aquela coisa padrão de web rádio comunidade, né? Aliado ao bom e velho rock and roll, né? Rock hard. E com uma novidade, um diferencial das outras rádios, que é programas feitos por podcasters, cara. Então, gostei do som.
Estou refletindo
sobre a possibilidade de dar certo ou não. Então, tem lá, por exemplo, o Batendo Cabeça foi o primeiro programa que entrou na programação da rádio. Então, se vocês acessarem agora o radiorockclub.net, o link está aí no post. Durante a programação, vocês vão ver as vinhetinhas, tem vinhetinha do programa e tem os horários onde o Batendo Cabeça entra com o programa deles e tal. E o Procast também estará lá toda quarta e sexta. Na sexta-feira sempre vai passar o episódio que foi publicado no Procast na semana. E na quarta-feira terá uma reprise dos episódios antigos, e isso vai acontecer a partir da próxima semana, a partir da nossa edição número 51. Então, se vocês quiserem mostrar uma web rádio diferente, um lugar mais conectado, seria, Royo, né? Mostra lá para os amigos, sexta-feira, 10 horas da noite, Procast. Melhor programa de sexta-feira à noite pra você fazer, né, Roy?
Depende, né?
Depende não, tem que falar que é, porra.
Ah, é? Foi mal.
E por que vai estrear no programa 51?
Porque o 50 vai ser uma coisa que a gente vai tentar fazer.
Tentar não, a gente vai conseguir uma coisa muito foda. Está chegando no programa número 50, Roy, você tem noção disso?
É, era pra ele ter saído 2 meses atrás, mas tudo bem.
Não interessa. O 50 de fato, o 50 que está valendo.
Sim, o número 50.
Exatamente. Ele será passado ao vivo, cara. Nós vamos estrear na Rádio Rock Club semana que vem, quarta-feira, 10 horas da noite, ao vivo, para gravar o Procast de número 50, cara. Olha só se não é foda, hein? Palmas, muitas palmas, muitas palmas. Teremos um assunto muito especial, um pouco diferente, ainda assim, lógico, de progressivo, mas vamos falar sobre uma outra face do progressivo, olha só.
Sim, as pessoas vão querer matar algumas pessoas.
Com certeza, haverá revoltas e revoluções, né?
Mais ou menos você, que ficou revoltadinho com o meu post.
Do Pink Floyd, você é um desrespeitoso, você não sabe tratar uma banda de uma forma que ela merece. Eu ainda não consegui terminar de ler o seu review. Eu tô tentando, mas eu começo a ler e começo a bater na mesa, sabe? Eu fico revoltado.
Isso vai ser divertido.
Vou superar. Nós vamos entrar ao vivo, então, se você acompanha o nosso Twitter, você vai ficar sabendo exatamente o que está acontecendo antes e durante a gravação. Se você não segue ainda, aproveita e corre lá no Twitter e segue o @procastbr. E se você também não acompanha a gente no Facebook, entra lá no facebook.com/procast, que nós queremos as indicações de músicas dos nossos ouvintes para montar a playlist do programa ao vivo, Royo.
Isso aí.
Nós já recebemos um pedido de Rush e um pedido de Van de Graaff Generator. E queremos mais. Será um programa... A gente vai ter uma janela aí de provavelmente 2 horas, certo? Pra encher linguiça. Então, precisamos dessas indicações de músicas. A gente vai falar no ar quem indicou. o perfil no Twitter, com dedicatória, a gente vai fazer dedicatória.
Dedicatória?
Essa aqui é pra você.
Ah, não, mano.
Então é isso, então acessa lá radiorockclub.net e escutem quarta-feira, 10 horas da noite, o podcast ao vivo número 50.
Lançamentos da semana.
E os lançamentos dessa semana, Royo? Que temos de bom, hein?
Olha, veio uma sugestão por Twitter.
Exatamente, Royo. Estávamos aqui para gravar o lançamento da semana e o Giovanni TS, Giovanni GE, cara, é o Giovanni mais complicado de se escrever na face da Terra.
Por quê? Com dois G's no começo?
Porque é gel de terra, então tipo é Giovanni TS. Então...
É o Giovanni. Você fala geografia? Você não fala. Geografia.
Exatamente. Ele mandou um tweet pra gente com uma banda muito legal que eu não conhecia, cara. Na verdade você gostou mais, mas eu não gostei tanto assim, por enquanto. Eu tô no processo de gostar ainda. A banda se chama Seventh Wonder e a música se chama Alley Cat.
O começo é bem prog, aquele progressivo meio americano, assim, né? Que é mais levinho, mas o cara não tem um punch muito pesado. E os caras são técnicos, não pode negar. Assim, eles tocam umas coisas bem complexas, tempo, batida complexa e tal. Mas o vocal, cara, o vocal é muito bom. E eles cantam, tocam num ritmo meio disco. Sei lá.
Como é que é a classificação dele que você fez? O disco ou prog metal, como é que é?
É o disco metal. Não, dá impressão. É prog metal, mas é meio dançante.
Só porque ele tem um baixo de 6 cordas que você tá chorando pra ter um igual?
Não, na verdade eu prefiro um baixo de 5 cordas, mas se tem 6 cordas é progressivo. Isso não é uma escolha.
É automático.
Você pode ter um baixo de 6 cordas da Yamaha de preferência, ou você pode ter um Rickenbacker com escudo brilhante.
Oh. E você?
Vou indicar uma banda que é lá das Ilhas Faroé, algum lugar da Dinamarca.
Ilhas Faroé, tinha que ser lá aqueles lados, né?
É, a banda Tyr, que é uma banda de viking prog folk, né? Se não me engano, eles vão fazer um show aqui no Brasil em breve.
Exatamente, já está com data marcada, inclusive. É, o link tá aí no post.
Eles lançaram agora em 2011, que é a turnê desse disco, eles vão vir pra cá, que é o Delay of Trim, não sei. Algum dialeto dinamarquês, maluco.
Um dialeto faroeste.
Não, não, não são as Ilhas Faroeste.
Não, faroeste.
Eles são vikings, não são cowboys. E eles estão todos engajados agora também num tipo um pequeno movimento de bandas que são contra o racismo e o preconceito. Eles estão meio que encabeçando isso. Eu vou indicar até uma música que se chama Shadow of the Swastika, que é bacana. Tanto a letra, a música é muito boa.
Então, muito bem. Aumente o volume aí. Vamos ouvir muito prog metal nos lançamentos dessa semana, hein? Agora aqui no Procast.
sit and rewind. Help me face my fears. Stay pulling strings, my dear. Baby,
Muito bem, então, Royo. Estamos de volta.
Sim.
E vamos começar a falar dessa banda, cara. A gente tem que... Eu não sei nem por onde começar, na verdade, mas vamos falar sobre a formação mais genial de todos os tempos da cena Canterbury, que foi a formação feita pelo Andrew Latimer, o Andy Ward, o Doug Ferguson e o...
Peter Bargens.
Exatamente. Um gênio dos teclados, por sinal.
Sim, todos eles eram bons instrumentistas, né?
É, mas nem todos são vistos com bons olhos hoje em dia.
Não. Ah, sim.
E o Peter Bardens é um deles.
Ah, tá. Mas a gente tem que deixar claro que o dono da banda é o Andrew Latimer.
Exatamente. Ele, junto com o Andy Ward e o Doug Ferguson, tocavam como um power trio antes e resolveram fazer audições para ter novos integrantes, né? Ter mais um backing vocal e... Enfim.
É, eles tocaram até com outro cara lá, né? Como banda de apoio, mas depois resolveram formar uma banda mesmo. Daí é que eles acharam o Peter Bardens.
Exatamente. O Peter Bardens, ele foi chamado só pra tapar buraco em um show que eles foram fazer bem no fim de 71 e acabou ficando E aí acabaram a banda, que passou por vários nomes, desde The Brew, acabaram mudando pra Camel, aí começou a carreira, né, dessa banda.
É, eles começaram com sorte, né, que eles conseguiram abrir um show do Wishbone Ash na época.
Vai lá. É, o Wishbone Ash, que na época estava começando a fazer sucesso, né, tava no seu terceiro ano de estrada aí, já era uma banda conhecida e tal.
Wishbone Ash sempre estourou, né, de cara. Assim.
É, sempre teve um nome forte também, né, com esse nome, né, Wishbone Ash, pra da hora, né.
A banda honrada, cara, Wishbone Ash. Apesar de ser bem soft, assim.
Isso é verdade. O sucesso do Camel foi tão rápido também quanto o Wishbone Ash, assim. Eles formaram a banda em 71 e já em 72 já lançaram o primeiro álbum, já assinaram com uma gravadora, que era...
Embala do Frisson Progressivo.
Exatamente, era o auge da parada, né? Sim. A MCA Records chegou pra eles com uma caneta e um contrato e falou, cara, assina aí embaixo e vamos lançar um álbum, cara.
Exatamente.
Né? Aí o Latimer falou, opa, peraí, então, álbum, dinheiro, mulheres, é isso aí que eu quero.
Carros, iates e mansões.
Exatamente, eles tinham na época... O Latimer nasceu em 47, 3, 5, 6, 7,
28 anos.
É, 27, 28 anos. Já se passou da idade, né? Já tinha passado a idade de pegar a mulherzinha em...
Ou não,
em
né?
Turnê, né? Ou não, é verdade. Vai saber como é aquela época, né? E aí, eles lançaram o que pra mim é o melhor álbum da década de 70 deles, assim. Eu vou apanhar muito, cara, mas é verdade.
Caraca, tem certeza. Acho que o único cara que concorda com você é o Mano Mika, né? Do Opeth.
Por quê? O que ele falou?
Não, porque, segundo ele, esse álbum é uma das maiores inspirações pro Opeth, né? Aí você ouve e fala, caraca, onde, né?
Cara, é excelente, meu, é excelente. Todas as músicas, acho que tirando a última... Aruba Luba, todas as outras são de uma qualidade que você assusta, assim, sabe?
Oh, mas Aruba Luba é muito boa.
É que, na verdade, eu me viciei mais na música Separation, porque ela lembra muito uma fase do Sonic 2 do Mega Drive. Cara, é bizarro, cara. Bem o comecinho, cara. Peraí, você jogou Sonic? Ó, imagina que você tá começando a jogar o Sonic 2, aí... É. Toca, aí está o Sonic correndo e pulando lá, e aí você vem e joga essa música aqui. Você tá lá com o seu Sonic, imagina ele pulando, bó, aí começa a tocar essa música. Assim.
Caraca,
bó, meu, é Sonic total essa porra, cara. Vai dizer que não.
É muito Sonic. Na verdade, é muito qualquer jogo do Mega Drive de plataforma.
Exatamente. Tá aí um nicho que os caras deveriam ter explorado, né, cara?
Não, mas, meu, certeza que todas as músicas e jogos são
são modificações em MIDI dessas músicas. Tirando a Marcelette Palmer, que não precisa modificar nada.
É, que já é um MIDI por si só, né?
Exatamente.
Ah, cara. Pra mim, esse debut é sucesso, cara. Embora tenha sido um fracasso na época do lançamento, tão ruim que eles tiveram que mudar de gravadora, e eu acho que foi o melhor álbum da década de 70 deles, cara.
Será, cara? Putz, eu não sei. Ele é bem feliz, né? Isso a gente não pode negar.
Exatamente.
Mas eu acho que ainda a banda tava se achando, hein? Se achando, não se achando de
tava
se
achar. Encontrando igual a sua identidade.
Isso, não igual a você que fala assim, ah, porque eu sou foda.
Não, eu nunca falo isso. É, cara. Mas é um álbum muito bom, cara. Ele tem, além dessa, ele tem Mystic Queen, que eles ainda tocam em shows até hoje. É, Never Let You Go, que também ficou um outro clássico. Cara, são músicas maravilhosas, assim. E abre com Slow Yourself Down, entendeu? Que é, puta, cara. É maravilhoso, cara. Maravilhoso.
Músicas do Sonic. Você sacou que na capa o camelo tá correndo, né, mano?
Será que o Sonic foi inspiração?
Talvez Camel seja uma grande inspiração pro Sonic também.
Caraca, já pensou, bicho? Isso seria assustador, cara. Se isso for verdade.
Ou não, mano. Sobe de novo aí a música.
Eu vou pegar o barulho do Sonic e vou fazer, sabe? Vou mixar as duas, assim.
Procurar no Guitar Pro, mano. Procurar uma versão dessa música no Guitar Pro. Tocar em MIDI pra ver.
Ah, cara. E por que será esse nome de Camel, cara? Você sabe?
Não sei, cara. Não tem nenhum lugar que a gente achou a explicação, né? Mas, considerando as outras bandas que tinham por aí, é um bom nome até. É legal que eles sempre mantiveram o camelo, né, como personagem das capas e tudo mais.
Exatamente. O que foi uma grande sacada visual e o principal responsável pela queda da banda também.
Camel?
É.
O nome?
O nome e o camelo. Porque você não lembra na época que existia aquele cigarro Camel?
Não existe mais?
Eu acho que não, nunca mais vi. Bom, só se existe lá fora. Aqui no Brasil eu não vi mais.
É muito triste, cara.
Os discos da banda foram boicotados pelos antitabagistas, o que precipitou sua decadência. Eles brigaram com o mundo anti...
Fala sério, né? Você lança um álbum com a... Que a capa é a imitação da capinha do cigarro.
Você quer se fuder, né?
Te contar, hein? E naquela época nem existia lei antifuma.
Não mesmo, não mesmo. Bom, tudo bem. O Mirage. É, verdade. O Mirage é a capa... Essa capa, cara, me lembra algum filme de deserto, algum Indiana Jones, alguma coisa assim, cara. Eu tenho certeza que eu vi um filme antigo que envolvia aventuras no deserto e que o cara fumava um Camel. Sabe-se lá Deus.
Acho que todos, cara.
Será? Em 1974, ele era o Marlboro do negócio?
É, já não tinha Marlboro, não sabe? Eu não sei, cara.
Não sei.
Eu vou te dizer que quando eu era criança, eu tinha uns 4 anos, mais ou menos isso, eu peguei um Camel do meu pai pra experimentar.
Nossa, japonês louco.
Mas isso mudou toda a minha vida, cara. Desde então eu nunca mais fumei e nunca vou.
Meu nome é Rui e eu estou há 20 e poucos anos sem pôr um Camel na boca.
Estou há 18 anos.
Ai, caraca. Esse álbum também tem muitos clássicos, né, cara?
Todos os álbuns deles têm clássicos, né, cara?
Isso é verdade, isso é verdade.
Esse aqui tem dois épicos em especial que a gente tem que falar.
Pode falar.
São as duas suites do álbum, que é a terceira faixa, que é a New Rodel, The Procession e The White Rider, que é baseada no Senhor dos Anéis. Eu tentei procurar algum sinal de que tinha realmente a ver com o Senhor dos Anéis, mas eu não achei, cara. Sem brincadeira. A não ser que The White Rider seja o Gandalf ou alguma coisa assim. E a outra que é a música Lady Fantasy, que tem seus 13 minutos, né?
Excelente, excelente. A parte, a música Smiles For You, né, o enxerto, o pedaço, não sei o nome, intitulado Smiles For You, que é a segunda parte da suite, é genial, cara, é genial. E o mais impressionante é você ver o Andrew Latimer tocando essa música, dando risada e dançando, cara.
É porque ele acabou adquirindo um lado meio jetrotal, né, nesse álbum.
Exatamente, Free Fall e Super Twister, cara, eu tinha certeza que o Ian Anderson tocava, sabe? Porque tem a flauta, o Andrew Latimer, ele é guitarrista, flautista e vocalista da banda.
Uhum.
É, e ele toca a flauta totalmente estilo Jafrutal, cara, totalmente.
Inclusive fazendo som com a boca enquanto assopra, né? Essa coisa assim.
Exatamente, é uma influência descarada, né, cara?
Uhum.
E que é muito boa, cara, muito boa. Embora seja um pouco estranho você ouvir um som muito Jeffro no Camel, mas caiu perfeitamente, cara. É realmente... É sempre bom ouvir, cara. Então...
Sim. É, porque não era só a flauta, né? Ao contrário do Jethro Tull, que a flauta era o personagem principal, né? Tipo, os arranjos do Peter Bardens eram muito importantes pra música deles nessa época.
Sim, com certeza. O Peter Bardens, cara, ele é um gênio, cara. Ele é um gênio. Ele não, tem um vídeo de uma música, da música do próximo álbum, no BBC Studios, aquela, o clássico BBC Studios, né?
Uhum.
E o vídeo tá, e o link tá no post pra você ver. E cara, ele tocando o Mellotron dele, o órgão dele, sabe? Assim, é absurdo o que o cara fazia no teclado. A mão do cara, cara, era 6 vezes maior do que um ser humano normal, assim. O cara, ele toca notas muito espaçadas, assim, sabe? É animal, cara. O cara, o Peter Bardens é um cara que merece toda a consideração. E é uma pena, né, cara, que ele morreu em 2002 aos 56 anos, cara.
Será que foi alguma coisa com cigarro?
Foi, não sei, cara, foi câncer. Ele morreu de câncer. Ele parou de tocar perto de 2000, quando ele foi diagnosticado com câncer no cérebro, e acabou morrendo por um outro tipo de câncer, nada a ver, assim, sabe?
Uhum.
Mas vale muito a pena ver os vídeos que estão aí no post das apresentações, pra você perceber como a banda tocava músicas fodas, assim, brincando, sabe? E uhum. Músicas longas, pô, como é que eles tocavam... Lady Fantasy, cara, eles tocam inteira ou quase inteira, assim, sem pauta, sem, sabe, partitura, eles lembram, sabe, é um absurdo, cara, 12 minutos, quem é que lembra de 12 minutos de notas, cara?
As músicas são muito felizes, né, cara, fala sério.
Lembra muito, muito Pink Floyd, cara.
Cara,
lembra pra caralho
Pink Floyd. Eu li muito lugar isso, falando que Camel lembrava muito Pink Floyd, cara, eu não achei, em nenhum momento.
Que isso, cara. Lembra certo. Muito. Não lembra o seu Albinho, o seu Division Bell querido, não. Lembra, cara, os primeiros da fase David Gilmour ainda, cara.
Eu sei, mano. Não, cara, não lembro. Sei lá. Pra mim é mais uma mistura de Jethro Tull com Yes antigo do que um Pink Floyd.
Mas sabe o que me fez lembrar? Primeira coisa que me fez lembrar, o baixo. O baixo do Doug Ferguson, cara, ele tem uma personalidade e uma importância na música. Que até na mixagem, se você parar pra pensar, em algumas músicas, né? Principalmente nesse... Do segundo álbum pra frente. O baixo, ele fica muito de um lado e a guitarra do outro, assim. Pra você perceber o baixo. O baixo, ele realmente tem uma pegada que nem o Roger Waters tinha no Pink Floyd. Que é uma personalidade, é uma...
Há muito tempo atrás.
Própria, ali. Há muito tempo atrás, não, sim. Mas não era... O baixo não tem a função, sei lá, de... marcar tempo e tal, ele toca também, sabe? Ele tem a melodia dele, tá da hora, assim, o baixo do Doug Ferguson. E o mais impressionante, o que mais me impressionou, e é uma coisa que, cara, quando tiver uma banda eu vou querer fazer, é essa microfonia ou microfonação da bateria, cara.
Como assim?
O som que a bateria tem, que a bateria do Andy Ward tem, é muito igual a do Nick Mason, cara. A caixa, ela não é nem seca nem abafada, ela é um meio termo, sabe? Os tons, eles têm uma claridade... Parece que é tudo meio abafado, mas claro ao mesmo tempo, sabe? É meio louco, cara. É muito
em resumo, você não sabe como descrever. Cara, seus argumentos cada vez convencem mais.
Eu consigo passar uma opinião, né, importante.
Ah, não. Tá? Todo mundo tá extremamente convencido agora que a bateria é muito foda.
Ah, cara, mas é verdade. Pega a Mystic Queen do primeiro álbum, você vê. Verdade, você pega a Mystic Queen, você pega Slow Yourself Down, pronto, você pega a bateria. que mais?
Vamos pôr músicas, cara.
Então eu vou te mostrar como eles eram parecidos, cara. É. Eu vou colocar agora uma música que lembra levemente Pink Floyd, que é a primeira música do EP, que se chama Slow Yourself Down, que a gente acabou de falar.
Certo.
E você vai ver, cara, é a bateria, presta atenção na bateria.
Eu acho que tem músicas melhores desse disco, isso vem.
Tem, eu tava entre ela e Separation.
Separation é muito melhor.
É, eu sei, mas eu gosto de Slow Self Down. Down, 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 down. É legal, eu gosto.
Ok, então. Vamos por aí do Mirage, a música Super Twister, que é um show-off de flauta, do Andrew Latimer.
Não tem como definir melhor, né, cara?
Cara, em resumo é isso.
Essa é a faixa já frutal, né, cara?
Sim.
Então, muito bem, aumentem o volume agora, apertem o fone de ouvido na orelha e curtam muito mais progressivo aqui no Procast. We'll be right back. Vamos lá então, Royo. Voltamos depois de uma sessão animada de... Cameron, você está aqui dançando no... em cima da mesa.
Tô fazendo igual o nosso amigo Rafael lá. Tô com uma coisa imitando uma flauta aqui.
Ah, pode crer. Grande, grande Rafael. Vamos então falar daquele que seria o Dark Side of the Moon da banda? O primeiro álbum conceitual do Cameron.
Na verdade, a gente vai falar agora, nesse bloco, dos dois álbuns que são os favoritos dos fãs, né? Então, vamos ver que sai disso.
Exatamente. O Music Inspired by the Snow Goose e o Moon Madness, que são, segundo todo mundo, os melhores da banda, os que passam um batidaço pra mim, cara.
Não, o Moon Madness nem tanto, cara, mas esse The Snow Goose, se você não para pra ouvir ele, ele corre, acaba, começa de novo e você nem percebeu.
Exatamente, exatamente.
Mas esse é o único, o maior problema, entre aspas, é porque ele é instrumental, cara. Essa, né, e como tá tudo uma música ligada na outra, vai indo.
Exatamente. Eles produziram esse álbum baseado nos sucessos, né, que foi a música inspirada no Senhor dos Anéis e tudo mais, eles começaram a escrever esse álbum a partir daquela época lá. É uma história, né? E foi baseado em um livro, né, chamado The Snow Goose, de um autor, não sei que autor que é esse, deixa eu ver.
Paul Gallicus.
Que é italiano, não, American Novelist. Escritor americano de best-seller, né, cara? Aquela
coisa toda, que é um, né, best-seller dessa
época. Vai entender, vai entender. O álbum deveria se chamar só Snow Goose, mas é óbvio, né, que o Gallico não permitiu. Ele falou, não, disso aí vocês não vão...
Eu não entendo porquê, né, cara? Eu não vejo motivos assim. Se eu escrevesse um livro e alguma banda quisesse fazer um álbum sobre o meu livro, pô, ia ceder vários direitos.
Não, acho que eu não sei, cara. Eu concordo com o Gallico. Eu sou a favor dos direitos autorais preservados.
Isso é porque você é um cara muito possessivo.
Não, cara. Não, não sou possessivo de jeito nenhum.
Não.
Levemente. Basicamente assim, eles pegaram um livro, sabe-se lá Deus como, inventaram uma trilha sonora pra ele.
Isso. Eles iam fazer, as letras iam ser baseadas num texto em cima do álbum.
O que é uma puta loucura, né, cara?
Cara, não, o livro já deve ser aquela coisa, né, meu? Tá falando do quê? Do Ganso das Neves.
Agora, calcule e lê. Imagine um audiolivro desse livro, cara. Um audiolivro cuja trilha sonora é esse disco. Acabou, né?
Esqueça. Daí talvez dá pra você prestar atenção de boa.
É, eu sei que as músicas são bem complexas nesse álbum e é um progressivo curto. As músicas, a maior música deve ter 5 minutos.
É um soundtrack, né, cara? Não é um... Não dá pra se encarar como um álbum mesmo.
É verdade, é verdade. E tem The Snow Goose, que é, pra mim, acho que é a melhor música que passa, assim. Hayader é uma coisa meio estranha. Não...
Eu vou dizer assim, cara. Ontem eu parei pra ouvir esse álbum. Ele tem várias ideias boas. Se ele tivesse vocal, pra mim, seria um dos melhores álbuns deles. Né? É direto, assim, não ficar em enrolação instrumental e tal. As músicas mudam. Às vezes a música tem um minuto e ela muda dentro dela mesma. Sabe? Só ganha um ponto a mais.
Um ponto a mais?
Sim. O problema dele é realmente ser instrumental.
É... O problema é que assim, cara, eu gosto de álbum instrumental, mas é um álbum que você precisa parar pra ouvir e entender, ainda mais esse que é conceitual. E, meu, você tem que ler o livro, eu não li. Eu preciso ler pra saber do que se trata.
Tem umas anotações que vem junto com o álbum, que é o que fala cada música, né? Que parte do livro é. Se você lê ali, você entende certinho, cara, que tá passando. Tipo a música, a terceira música, né? Rayader Goes to Town. Parece que ele, como se um personagem estivesse chegando na cidade, ele é todo deformado e tal, ele é todo esquisitão, e ao mesmo tempo ele é uma pessoa da nobreza, entendeu? Então daí ele fala assim que as pessoas ficam assustadas com ele e ao mesmo tempo curiosas, e você vê na música, tem umas partes que ele passa exatamente essas duas sensações.
Isso poderia ser aplicado no livro do Game of Thrones, né? O anãozinho.
Ah, sim, mais ou menos.
É, cara, é verdade, ele passa as sensações todas, assim. É bem divertido. É bacanão. Bacanão.
Ah, é bacanão. Vamos falar do segundo clássico, então.
Tô tentando lembrar o nome.
Moon Madness.
Preciso parar de fumar. O Moon Madness, cara, ele é... realmente, você tem razão, ele é um pouco mais legal. Por um motivo só.
Tem vocal.
Também. O segundo motivo que eu dei uma canelada excelente essa semana. Eu tava ouvindo o disco e eu tava trabalhando. Você viu? Eu tava trabalhando loucamente assim. Aí de repente, cara, toca isso aqui. Aí eu falei, putz, Jornal Nacional, cara. Jornal Nacional.
Jornal Nacional?
Opa, você não viu isso? Eu até tuitei, eu falei, ó, saquei você, arroba Real Bonner. Já sei de onde você tirou a música do Jornal Nacional. E joguei, cara, porque é um trecho da música que, puta que pariu, cara. Puta que pariu. É escrito. É a mesma coisa, sabe? Vou até pôr pra você ver.
Mas não é Michael Jackson, como isso do Jornal Nacional?
Não, então, aí que mora a canelada. Olha isso, cara, puta que pariu, chupadaço! A porra do cara do 3D da Globo chupou esse negócio aí.
Mas é um trecho só, cara.
Então, mas cara, é o riff cabal da parada. Só que daí o nosso ouvinte, o Everton, nosso ouvinte amigo, já apontou a cagada que eu tinha falado, né, a tropeçada que eu dei.
Falou, já mandou todo
com propriedade, cara. Você viu? Com propriedade, o cara falou. O Andrew até comentou em cima, falou, caralho, esses caras estão ligados mesmo, né?
Uma zoada forte, moço.
É, mas isso não... É que eu não pesquisei, mas com certeza a música que o Everton comentou, que aí tá no post também, por curiosidade, né, por uma comparação, deve ter sido algum tipo de influência pro Camel fazer o que ele fez, porque a música é mais antiga do que o Camel.
É. Ou não foi uma mega coincidência, né, que acontece às vezes no mundo.
Que nada, certeza que foi chupadão, que nem foi chupado o Jeff Lutal no disco anterior. Tenho certeza.
Tá bom, isso aí você tá querendo diminuir a sua vergonha.
É, eu acho que não. Mas além disso, o disco é realmente muito bom, né? Pra mim, as melhores músicas é essa, Chord Change, por causa do Jornal Nacional. E a última, que é um clássico imortal do Camel, que é o Lunar Sea. Que é um clássico.
Sabe o que é legal dessa Lunar Sea? Ah, não, tô confundindo. Esquece. Sabe o que ia falar cagada. Sei, cara. Tem várias. É que são 7 músicas, cara, e metade do disco é instrumental. Eu fico meio de saco cheio ouvir disco instrumental.
Ó, já tacaram uma pedra no Tangerine Dream aqui no estúdio. Você quer que taque outra mesmo?
Taquem pedras até acabar, né? E tem uma grande pegadinha nesse disco, cara, que eu podia jurar que a capa era feita pelo Roger Dean, cara, e não é.
Tem um estilão, né, cara?
É um cara que imitou na caruda, né, o Roger Dean.
É um disco cheio de referências ou cheio de cópias, cara?
Bom, depende, você entende como você quiser. Se for um cara político, você diz que é um disco cheio de referências. Tem uma coisa muito louca nesse disco, cara, que eles dizem que essas músicas aí são sobre os membros, né? Tipo, Airborne é sobre o Andrew Latimer, Lunar Sea é sobre o Andy Ward, Chord Change é sobre o Peter Bardens e Another Night é sobre o Doug Ferguson. What, né?
O Doug Ferguson até canta, cara. Aliás, todo mundo canta.
É, na que eles cantam.
É, fazem vocais, né, de apoio.
Sim.
E esse foi o último álbum com essa formação, cara, que pra mim é a formação do Camel. Sinto muito, sabe?
É formação clássica. A gente não pode desmerecer o tecladista que entrou depois, que foi o Tom Sharpenzeel, e o baixista que é o Colin Bass, né? Assim, os caras que estão aí até hoje.
Colin Bass, pouco megalomaníaco, né? Filho da puta.
Cara, achou engraçado.
Bom, a gente vai falar mais sobre as mudanças da banda, né? O Camel, e mais curiosidades logo depois das musiquinhas, né? Qual vai ser a música que você vai mandar dessa vez?
Ok, já que eu citei a música, vamos de Hyader Goes to Town.
Muito bem, vamos com Song Within a Song, do álbum Moon Madness. Então aumente ainda mais o volume, curta mais Camel agora aqui no Procast. We'll be right back. Voltamos, Royo.
Isso aí. Antes que o senhor morra de indigestão aí.
Nossa, a pratada hoje tá, foi forte. Hoje a merendeira do estúdio caprichou.
A merendeira, né, cara?
Dona Lúcia, ô Dona Lúcia. Caprichou no feijão com linguiça, hein?
Trouxe aqui naquele prato de plástico colorido com aquele copo do hipopó.
Ah, cara. A gente é gordo por quê, né, cara?
Sacanagem, né?
É, lógico. Dona Lúcia fode com nós, cara. Vamos falar, então, dos dois primeiros álbuns... sem...
Que dois primeiros álbuns, cara?
Os dois primeiros álbuns sem a formação original. Você não deixa terminar de falar.
Mano, isso é muito lerdo, manja. Temos os dois primeiros álbuns... Pausa dramática.
Eu queria ver o que você ia falar.
Ah, tá bom. Vai lá.
Então vamos falar sobre os dois primeiros álbuns sem a formação clássica. A gente tem que dizer que os álbuns anteriores venderam horrores, né, cara?
É, mais ou menos, né, cara? A banda não chegou ao seu ápice do ápice, né? Mas os dois foram um sucesso entre a crítica e os fãs. Não necessariamente vendeu pra caramba.
E acabou levando a saída, né, cara? Do Peter Barnes, que era o tecladista.
Uhum.
E do Doug Ferguson, que era o baixista. Por que que eles saíram?
Na verdade, o Peter Barnes não saiu nesse disco, né? Na verdade, quem saiu foi o baixista Ferguson só. E ele foi substituído pelo Richard Sinclair, que é um cara da banda Caravan, que é outra banda da Canterbury Scene, né? A gente não se aprofundou muito, mas... Depois a gente faz um episódio especial só sobre ela.
Opa, claro, com certeza, né? Eles merecem muito.
E, como a gente sempre diz, que a cena progressiva naquela época era tudo o mesmo grupo de pessoas...
Eles incluíram... sempre, essa porra.
Eles incluíram, cara, um saxofonista, cara, que era o Mel Collins, que a gente já falou dele no episódio de King Crimson, lá atrás.
Todo mundo que tocava na Inglaterra progressivo passou pelo King Crimson, cara.
Exato, cara. Você não tinha escapatória.
Ou devia King ter... Crimson ou Tangerine Dream. Você passou por aí, nossa.
Mas Tangerine Dream foi de sacanagem, né?
Exatamente. O Mel Collins entrou pra fazer uma... gravar algumas faixas e acabou ficando como membro, né, cara?
É, ele toca todos os instrumentos de sopro, né? Tirando a flauta, que é o Sr. Andrew.
Exatamente. O Andrew, aliás, que foi influência pro Marillion, cara.
Marillion? Pra quem do Marillion?
Pro guitarrista Steve Hogarth. Porra, o clássico Steve Hogarth.
Mas o Hogarth não é vocalista?
Também é guitarrista, ele toca também.
Ah, é?
Eu acho. É, acho que sim.
Beleza.
Nesse álbum tem coisas engraçadíssimas, cara.
Engraçadíssimas?
Engraçadíssimas. O Andy Ward, que é né, que só tocava bateria, ele toca ocarina, cara. Você tem noção o que é isso, cara?
É, uma flautinha, lá do tipo do Link.
Exatamente, muito legal, cara. Todo mundo muito multi-instrumentista.
E, é, claro, eles deram... Vamos instituir aqui, eles pagaram de Gentle Giant nesse álbum.
Fizeram um álbum Gentle Giant Style, né, cara?
Exatamente.
Só o Andrew Latimer tocou uns 15 instrumentos diferentes, cara.
Novamente, ainda mais um show-off do cara.
Cada vez pior, né?
Nem fã. Mas eu acho que é explicado isso por causa do approach meio jazz que eles tiveram nesse álbum, né, cara? Que é muito jazz, cara. Tipo, a música One of These Days, I'll Get an Early Night, cara, é muito jazz, sabe? Mas aquele jazz bacana de ouvir, não fica nada maçante, né? Até porque as músicas têm esse toque assim e nem sempre são só instrumentais.
E mesmo as instrumentais, cara, você não cansa de ouvir assim, você não termina a música cansada, você fala, beleza, acabou, entendeu? Vamos pra próxima, né? E eu que gosto pra caramba, porra, eu emendo uma na outra e já dei repeat várias vezes em vários aqui.
Sim,
tem uma pro Ake aqui, ó, tem a música 7 Ake, ó, em japonês.
Ake.
Loucura, é meio deprê, tipo Ake.
O Ake não é um cara depressivo.
Tá estranho.
Beleza. E esse approach jazz que a gente falou, na verdade, a banda tava querendo ir pra um lado mais comercial, né? Tanto que as músicas basicamente são todas baladinhas, se a gente for ver. Que radiofônico, né? Aquele estilo mais soft, sei lá, meio Gênesis, assim.
Exatamente, cara. É bem legal. Bem legal isso que você falou, que eu não prestei atenção. Mas é bem bacana, bem bacana. Ele tem um approach jazz, mas ele tem um approach muito...
Pop.
Também, cara, mas é que eu tô pop, ouvindo, cara, agora...
É pop, não adianta.
É que Ake não é pop, né, cara?
Você tá impressionado pelo seu nome de um cara que a gente conhece.
E vamos encerrando esse episódio com o Breathless, cara. Esse sim é um álbum bom.
Esse é um álbum pop.
você achou?
Bastante. Ele é agradável pra dormir, né? Tem vários clássicos, mas ele é bem pop. E nesse sim, o Peter Biden saiu.
Exato, exatamente. Eu não consigo ver um lado pop nisso, cara. Ele... Cara, tem... É uma música de 7 minutos, é pop, sabe?
Cara, Echoes é uma música de 7 minutos, mas ela é muito pop. Manja, músicas felizes pra pessoas felizes. É assim.
Mogwai agora?
Não, a ideia de...
Sei.
É muito assim, cara. Tipo, porra, é... Wing in a Prayer, toda baladinha. É... Summer Lining, parece uma música disco, cara, também. Tem até aqueles... E tipo, a lá Disco Queen, manja?
Sei. You Make Me Smile, essa música é muito boa.
Só tem instrumental que é The Sleeper, que mesmo assim me incomoda, né?
É, mas o álbum é muito, muito bom.
Sim, é bom. Pra mim é o melhor dele.
O melhor da banda? O melhor dessa fase? O
melhor ever.
O melhor ever? Nossa, cara, pelo amor de Deus, não. Nem preciso jogar pedra no estúdio, porque eu já vou matar ele aqui agora.
Por quê, cara?
Você tá louco, não. Ele é muito bom, mas... Ele, nossa, tá a quilômetros de distância de qualquer outro álbum dessa década de 70, cara.
Não, pare.
Camel é superior a todos, não tem pra ninguém.
Não sei.
Se o Mano Mika concordou, cara, quem é você pra discordar? Ai, cara. Curiosidades desse álbum.
Depois que o Peter Biden saiu, ele teve que ser substituído por dois tecladistas. Um não foi o suficiente.
Tô falando com o cara. Falou, o cara era o David Gilmour nos teclados, cara.
O David Gilmour nos teclados?
É, quando o David Gilmour, quando o Roger Waters, quando o Roger Waters toca, ele toca com dois guitarristas, cara. Que eram do Pink Floyd também, mas era um estúdio, não era um banda.
Estúdio?
É, você sabe que existe dois Pink Floyds, né?
Oi?
Sabe que existe dois Pink Floyds, né?
Ah, sim.
Então, o Pink Floyd de estúdio, eles revezam entre o David Gilmour e o Roger Waters. Então é o outro guitarrista é um loirinho que hoje é careca quase, que é um de uma Les Paul dourada muito foda, toca pra cacete. E ele fazia as bases do David Gilmour. E agora, quando é com o Roger Waters, ele é o principal. E sempre é um guitarrista alheio o outro, cara.
Sim.
Foda. Tinha baterista, tinha tudo de estúdio. O Pink Floyd, ele podia, cara, fazer discos novos com essa banda de estúdio.
Nunca, né?
Só põe a voz dele, digo, aí já é.
Cara, nesse disco tem uma música genial, cara, que é Down on the Farm. Manja aquele tecladinho do Farm, The Farm of Joe McDonald, com o som da galinha. O feeling da música é mais ou menos parecido, cara, porque ele fala da vida de um fazendeiro, cara, é muito rural, assim. Mas é aquele rural britânico.
Um rural britânico, como isso, né?
Ouça, não, se você ouvir, você vai entender. Veja a letra. Uma poesia incrível.
Muito bem, cara, muito bem.
É um disco que você tem que ouvir, né? Você vê que é um disco.
Então, vamos ouvir.
Vai lá, sugira do. Uma música do. Esqueci o nome do disco, né?
Rain Dances. Eu tô pensando se eu ouvi esse disco, cara. Eu não me lembro de ter ouvido esse disco.
Rain Dances?
É. Não é Rain Dances agora?
Sim. Escolha Highways of the Sun e então funciona.
Eu vou indicar, só pra ir contra a pressão popular que aqui estava imperando nesse estúdio. Eu vou indicar a música Metro Gnome, que o Biden junto com o Latimer fizeram essa música juntos.
Que okay. Eu poderia indicar a música Echoes, que era a mais batida, ou também a Down on the Farm, que é a mais engraçada. Mas vamos por Summer Lining, que tem essa pegada disco, que é a mais agradável. Então.
Vamos lá então para mais um bloco de música de Camel aqui no Procast.
Time for a smoke, find her natural. You'll follow on through, silently screaming, what can I do? Till time drags you out, locking about, blows you away, high as a kite on a windy day.
Muito bem, Roy, voltamos para o último bloco, encerramento do Procast.
Isso aí.
Entre lá no procast.com.br, procure lá o post dentro do Procast, da categoria Procast, e comente lá o que você achou dessa banda, o que você pensa a respeito da banda, enfim, não deixem de dar a sua opinião, o seu pitaco sobre essa banda. Haverá mais Camel dividido em mais episódios, do jeito que a gente sempre fez. O lado A foi hoje, o lado B vai ser algum dia, né? Uhum. Então sempre fiquem ligados no Procast, sigam o nosso Twitter @procast.com.br, curta a nossa página no Facebook, o facebook.com/procast, e fique por dentro aí das novidades do programa e interaja com a gente sempre. Sempre que a gente aí tá postando notícias, novidades e opiniões. E também não deixem de acompanhar a Rádio Rock Club, onde o Procast vai rolar toda quarta-feira à tarde. Todo episódio inédito, sexta-feira, 10 horas da noite, com reprises às quartas-feiras à tarde, Royo.
Tudo bem. Antes que o senhor morra aí de novo.
De novo não, ainda, que tá foda.
Vai lá no banheiro, então. Libere essa força que você tá te consumindo.
Então, fiquem com mais Camel agora no final. E até semana que vem, mais um Procast.